Olá, olá, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos e não apague a luz. Depois do choque que a gente tomou na última semana com o Exorcista Devoto, hoje a gente volta pra nossa zona segura, que é a internet, né? Chega de religião.
Vocês que tomaram choque aí, porque vocês tinham expectativa. Eu, meu filho, fui, entrei, saí e falei, ah, tá.
Eu não tenho expectativa, mas puta que pariu, tá ligado? É essa a questão.
Não, mas puta que pariu. Assim, depois da gente ter ido na missa de David Gordon Green, agora a gente volta pro refúgio da internet com Deadstream, um filme de terror aí de baixíssimo orçamento, feito por um casal cineasta de baixo orçamento, que fez um sucesso na bolha de terror em 2022 e a gente ainda não tinha falado dele aqui no Não Apaga a Luz. Meu nome é Arthur Eloy e esse filme pergunta... E se o Sam Raimi fosse um influencer?
Meu nome é Fernanda Talarico e essa live eu assistiria e mandava superchat.
É, eu sou o LH e bem-vindo de volta ao mundo Evil Dead 2.
Se você não sabe o que é Deadstream, Deadstream ele é um filme de terror de tela, né? Tipo, que nem Host, que nem Unfriended e tudo mais, que acompanha um youtuber que passou por maus bocados, né? Depois de ter sido cancelado pra tentar reconquistar o público e as marcas, ele decide fazer uma live numa casa mal-assombrada, só que daí a casa de fato é mal-assombrada e começa a brincar com coisa que não deveria. É um filme curtinho, um filme de 1 hora e 27.
Maravilhoso.
Maravilhoso, né? Abaixo ainda da duração ideal.
Ele podia ser horrível esse filme, a gente ainda ia gostar dele.
A gente ainda ia gostar. Que saiu lá fora pelo Shudder, né? O serviço de streaming da AMC focado em terror só. E realmente, quando ele saiu ano passado, deu pra ver que a galera tava... O pessoal lá fora tava gostando bastante, né? Tinha botado na minha lista, tinha esquecido dele. E tirei pra assistir hoje cedo, né? Pra gente gravar. E achei delicinha. Assim, delicinha, delicinha. Porque uma coisa que eu ando percebendo aqui... É muito engraçado quando você vê coisa assim, tipo, sobre internet ou sobre jovens. E você olha e fala, puta... Isso definitivamente não foi feito por uma pessoa com menos de 40 anos. Esse filme, assim, tipo, é meio assustador no sentido de que você vê que realmente é uma pessoa da internet que fez, porque se você meio que botar pra alguém desprevenido, você consegue quase acreditar que o cara, de fato, é um youtuber, tá ligado? Existe uma precisão, assim, no jeito que o cara age, na linguagem e tal, que eu acho bem, bem da hora. Assim, bem funcional.
Tem algumas questões que eu acho bacana desde o começo do filme, é que, bom, diferente de Dashcan, ele realmente faz uma ironia com o personagem aqui. Eu gosto que no começo, quando ele entra na casa, enfim, tem toda aquela introdução, tipo, ah, eu estou enfrentando meus medos, eu nadei com um tubarão, eu fiz não sei o quê, blá, 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 e agora eu vou entrar numa casa mal-assombrada. Eu gosto do ambiente da casa, porque realmente, antes do filme começar com as brincadeiras e aparecer o demônio lá, que é no corpo da mulher e tal, ele parece um filme muito sério, assim, tipo, eu tive medo da casa durante um bom tempo, assim. Até ele tá lá dentro e as coisas começarem a acontecer... É sensacional, porque eu gosto da ambientação e ele é um filme que, tipo, se passa num lugar só, ele funciona muito bem, tipo, você não sente falta de mais nada, assim. A conversa que ele tem com as pessoas no chat e tudo isso, eu acho que, tipo, Dashcam, por exemplo, não consegue replicar.
Então, coitado, é ruim comparar com o Dashcam, porque Dashcam é tão pobrinho, né, coitado.
Eu gostei, mas eu achei que uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse filme é que desde o começo ele já começa a fazer brincadeira e tal. Mesmo aquele início, que é a introdução, explicando um pouco quem é aquele streamer, eu acho muito bom e divertido, assim. Porque, sim, se uma pessoa que não tá ligada na internet vai assistir, vai achar meio esquisito. Mas a gente que já tá mais tempo por aqui, a gente acha engraçado. Tipo, porque a gente sabe que aquilo é uma zoeira. Eu acho que no Brasil nem tanto, mas nos Estados Unidos tem muita gente que é realmente daquele jeito, realmente sem noção nenhuma, meio branco, privilegiado, fazendo bosta. E aí eu achei bem engraçado. Então, assim, desde o começo eu tava rindo. O LH falou da casa e eu acho que esse filme tem uma coisa muito boa, que às vezes é muito difícil fazer e que, por exemplo, nos últimos Sobrenaturais eu não consegui ver isso, que é a pessoa que tá gravando, né, o diretor e o editor, tem muita noção do espaço da casa. Eu consegui, tipo, se você me deixasse na porta dessa casa, talvez eu conseguisse chegar até lá em cima, até os quartos, sabe? Mesmo assim, com pouco dinheiro e com, sei lá, duas câmeras e um sonho, dava pra entender onde tava a casa, sabe? Tipo, você conseguia sacar tudo. Eu achei isso muito bom. Agora, assim, achei o roteiro do filme meio... Eu não conseguia saber como que o filme ia terminar. Achei meio simplista também, assim. Veja, é simples, mas não tá errado. Mas ele conseguiu que eu ficasse prestando atenção. E isso já é muito pra um filme de terror, né? Dessa, com essa grana que eles fizeram, né? Com duas cocas, um pastel e um pau na mão, sabe? Então, eu realmente achei que o filme... Nossa, me pegou, assim, também porque, de novo, 2023 não tem expectativa pra nada. Eu achei que ia ser mais um filme podre e eu me diverti. A única coisa é que eu acho que ele desperdiça, não sei se vocês concordam, muitas chances de fazer uma coisa muito legal e diferente, mas eu acho que por falta de verba ele acaba indo pro arroz e feijão, assim.
Tá, ele tentou orquestrar o negócio, assim, pra caso dê medo, e daí, de fato, era real.
Uma das coisas que podia acontecer, que ia ser legal, sei lá, é que tudo era falso, ele pagou todo mundo, e no final, realmente, era mal-assombrado, sabe? É, porque, por exemplo, a maquiagem dos bichão é muito ruim. Então, aquela hora que aparece o xerife, eu falei, isso daí é mentira. É óbvio que é mentira. E não é, é só porque a maquiagem era ruim mesmo, sabe?
É muito bom, puta. Eu confesso, assim, que da primeira vez, justamente, quando aparece o xerife, eu falei, nossa, que zoado. Mas depois eu achei meio charmoso, tá ligado? Tipo, os bonecão de plástico.
Eu não acho ruim. Eu, real, não... Eu só falei, assim, sabia que era mentira. Então depois vai ter um twist. Então não tem um twist.
Exatamente. Tipo, quando aparece, rola meio que um choque que você fala, nossa, puta, que bosta, né? Mas eu gosto, tipo, até no final, quando aparece tudo, você fala, nossa, que da hora, né? Tipo, uns bonecão, assim, na cara dura mesmo.
Talvez o filme seria um pouco melhor. E aí eu tô só supunhetando, né? Seria muito melhor se não mostrasse. Porque daí talvez eu tivesse menos isso. Mas considerando que a gente tá falando de um filme que... A intenção também é... Ele é meio comédia. Não acho um problema, sabe? Porque se ele fosse um filme que se levasse muito a sério, aí talvez isso fosse estragar o filme. Como não é, eu dou risada, sabe?
Eu, inclusive, você falou isso de se levar muito a sério, né? E eu concordo com o que a LH falou, né? Que o filme, ele estabelece, né? O começo, né? Ele é muito tenso, né? Ele realmente tá ali bem sério. Eu acho ótimo isso, porque eu acho que acaba fazendo um contraste maneiro. Depois, quando ele fica um pouquinho mais bizarro, eu acho que o humor dele até tá no lugar certo. Porque, por exemplo, uma das coisas que eu odeio nesses terror de tela, principalmente quando envolve coisa de live e tal, é chat. Eu odeio interação de chat. Pra mim, é, tipo, o que mais me quebra. Assim, porque nunca aparece orgânico e tal. E daí nesse, como é uma coisa que aparece de tempos em tempos, tá ligado? Não fica o tempo todo ali na sua tela, eu acho que é muito bem utilizado, né? E tem a coisa das mensagens que você tem que prestar atenção, né? Tipo, que estão ali em destaque e tal. Isso eu acho bem bom, porque, tipo... E até as interações, tipo, que variam de, tipo, a galera tá puta, a galera tá querendo ajudar, tá preocupada, coisa assim, tipo, meio que varia. Mostra que, tipo, que tem um público muito, muito diverso, tá ligado? Assim, tipo... E meio que essa sensação até de comunidade mesmo que tem de live, né? Da galera respondendo com os vídeos e tal. Isso é tipo
botando a avó pra responder.
Que maravilhoso.
As crianças aparecendo, tá ligado? Exatamente o público de coisa de crime e investigação paranormal, né? Só as crianças assistindo.
Mas sabe que uma coisa que o LH falou? E aí eu lembrei. Eu assisti já faz um tempo esse filme. Faz umas 2 semanas. Eu real fiquei com medo no começo. Ele conseguiu me fazer ficar com medo. É verdade. E fazia muito tempo que eu não sentia medo assistindo um filme. E eu até tava assistindo com o Joe, né? O meu amigo. E eu falei pra ele. Eu falei, cara, eu não assistiria essa live se fosse real. Porque eu me cago de medo disso. E assim, a gente até começou a discutir, assim. E aí eu trago essa pergunta pra vocês. Por quanto dinheiro vocês entrariam naquela casa sabendo que ela é mal-assombrada?
Ah, não, tô de boa. Eu já fiz isso uma época. Tem outra história. Ele é meu tio. Ele tem uma casa em BH que ela é famosa por ser mal-assombrada. E uma vez eu, tipo assim, para. Isso nem... Não tem nada. Querendo vender um terreno mais caro. E daí falou, não, vamos passar a noite lá. Daí a gente foi. Fui eu, ele e, tipo, um outro amigo dele. E a casa, tipo, a casa é completamente funcional. Tem, tipo, energia elétrica e tal. A gente tava no mesmo ambiente e daí a gente ouviu um estrondo gigantesco. Daí a gente foi no corredor e tinha um quadro que parece... Tipo assim, não tem como ele ter caído. Ele, tipo, foi arrancado. Porque ele tava num lado do corredor e ele foi aparecer do outro no chão, sabe? Aí, naquele momento, assim, eu fui pra sala e eu liguei a televisão. E eles me seguiram, ninguém falou nada sobre o assunto. Todo mundo ficou assistindo televisão até dar, tipo, 6 da manhã. E daí a gente foi embora e a gente nunca mais falou sobre isso.
Deitou no quadro já. Assim.
Deixa eu pensar, talvez por 1 milhãozinho, assim?
Putz, eu faria por muito menos. Eu faria por muito menos, assim.
Eu gosto que a gente aqui, a gente é muito diferente, assim. LH não teria por nada. Eu por 1 milhão e muita entrega pra Exu, pra me proteger.
Putz, por 100 mil, assim, eu já faria. Assim, às vezes até... dependendo se barganhassem até por menos.
Até foi uma pizza de pão de alho da Domino's, assim, dependendo.
Porra. Aí você pegou pesado.
Arthur, você viu que voltou, né? Eu pedi uma vez só, desde que voltou.
Domino's patrocina a gente.
Nossa, também. Muito obrigada, Maclá, por ter nos avisado que essa maravilha voltou.
A Maclá, ela de fato fez o mailing da pizza de pão de alho, né? Porque assim, saiu mandando pra todo mundo. Falei, que da hora. Assim, a comunidade da pizza de pão de alho da Domino's é real demais.
Não, ela é maravilhosa.
O Brasil feliz de novo.
O Brasil feliz de novo, né? O Brasil voltou aos trilhos. A minha vida voltou aos trilhos.
Foi só o Lula voltar, né? Exatamente.
Não, eu preciso dizer que o Lula voltou e eu e o Arthur, a gente passou por poucas e boas, ok? O Ministério do Namoro foi complicado, ok?
Num estágio, assim, esse ano, num estágio que, se pá, a mente do palhaço tá até melhor que a nossa.
Nossa, esse ano eu queria muito ser o palhaço Pagliatti, assim. Então... em situação de Pagliatti por alguns momentos, enfim... Por que eu achei também que fosse falso? Tudo fosse falso. O menino é um ator muito ruim, eu achei. Então, quando ele começa muito a narrar o que ele tá fazendo, me pareceu muito tipo, guys, eu tô entrando nessa casa, eu tô entrando nesse... Meu Deus, eu tô com muito medo. Isso eu fiquei meio... sério? Tipo, me tirou muito, assim.
Eu achei bem streamer isso, assim.
É, talvez seja. Talvez como eu não consumo esse tipo de...
Eu, na real, não consumo justamente porque é assim que streamer fala. Tipo, aliás, uma coisa que eu pensei assistindo esse filme é que, na real, ele é um ótimo filme de videogame. No sentido de que ele é um ótimo filme sobre lives de videogame. No sentido de que, tipo, é exatamente assim que funciona. Tipo, uma live de jogo de terror, sabe? Tipo, a pessoa se assusta e tal. E, tipo, ela pede dica pros outros, sabe? Tipo, meio que a comunidade que tá assistindo vai ajudando. E fala, ah, testa isso. Vai pra lá. E, tipo, na real, né? Tipo, é bem estrutura de Resident Evil. Tem até a sala segura e tal. Pra ele ficar. Então, tipo, esse filme, na real, é um ótimo filme de, tipo, live de videogame. Porque ele pega muito bem, tipo, a interação do streamer com a comunidade... né, tipo, toda a mecânica do rolê, né, tipo, de criar a arma, das várias salas, tipo, eu acho muito Resident Evil esse filme.
Acho que tem uma questão muito legal dessa parada do videogame, é que uma hora ele, não é subvertido, mas, por exemplo, a sala segura, tem uma hora que ela é invadida, aí você fala, caraca, agora fodeu, até aqui tava tudo bem, sabe? Então, isso é muito bem feito. E tem uma parada que, tipo, o filme é do ano passado, e ano passado essa dupla de diretores, né, que é o Joseph e a Vanessa Winter, que são um casal. Eles fizeram ano passado, pra mim, um dos melhores VHS do 99, né?
Nossa, eu acho insuportável.
Eu amo, que é o Hell and Back. Que é um cara que ele vai pro inferno, e daí lá, na verdade também, né? Tipo, são dois filmmakers que vão pro inferno fazer um documentário. E lá eles encontram um demônio que, tipo... teoricamente, tenta ajudar eles a sair de lá, mas o demônio tá zoando eles, não tá ajudando eles a sair do inferno. Eu acho muito engraçado, porque também tem... É um tom super cômico, é um estúdiozão gigantesco que eles estão usando ali, é maravilhoso pra refazer o inferno. E eu acho que funciona muito bem, porque, tipo assim, são duas pessoas, né, são dois cineastas que eles estouraram ano passado, e é bizarro que, tipo assim, beleza, fizeram VHS e tem um puta nome, eu acho 99 divertidíssimo. Esse é o último do 99. E no mesmo ano eles fizeram o Deadstream. Só que ainda não tem nenhum anúncio de nada deles, tá ligado?
Certo
ele. Absolutamente nada.
Inclusive, né, a demônia do segmento de VHS é a mesma atriz da Fantasma do Deadstream. Eu olhei assim, na hora que ela apareceu, eu falei, nossa, eu conheço essa mina de algum lugar. Daí eu falei, ah, pode crer.
Ela tem um time muito bom. Ela tem essa parada realmente, tipo assim, de conseguir trabalhar... o que Evil Dead 2 precisa, sabe? É muito louco, assim, porque ela é muito boa. E existe uma diferença muito grande entre ela sendo demônia e ela aqui no Deadstream, sabe? Dos personagens. E funciona muito bem nos dois.
Inclusive, né, eu percebi que ultimamente eu ando assistindo muito found footage. Eu acho que já não consigo mais dizer que sou um hater de found footage, porque eu vou assistindo vários e eu vou gostando, então, tipo, acho que não faz mais sentido. Inclusive, VHS, ele virou pra mim já uma tradição anual. Todo mês de outubro, quando sai um VHS novo, eu, tipo, faço questão de parar e assistir, tipo, no lançamento mesmo. Que eu acho divertidíssimo, divertidíssimo. Então, acho que eu já não consigo falar mais que eu não gosto de found footage. Mas tem ainda coisas que eu acho bem irritantes em found footage, que eu acho que esse filme ele remedia muito, muito bem, porque como ele tá usando essa linguagem da live, realmente, tipo, do produtor de conteúdo, ele tem a justificativa perfeita pra, tipo, cortar né? Então ele tem dois ângulos de câmera no streamer mesmo, mas ele também tem as câmeras fixas, e o cara, tipo, traz mídia, né? Tipo, fala, ah, vou botar um vídeo, botar um negócio. Então, tipo, eu não gosto do found footage. Porque eu geralmente não gosto de found footage, porque, né, você tem essa limitação do único ponto de vista da câmera, e daí isso, tipo, em cenas mais intensas, geralmente se traduz em câmera balançando, tá ligado? Câmera tremida.
Eu acho que depende do filme.
Não, depende do filme.
Se você pegar um hack, isso nunca vai atrapalhar.
E às vezes é mal usado também, né? Porque, tipo, porque não tem muito... Às vezes não tem a justificativa, mesmo no hack. Eu acho que às vezes você tá, tipo, tá gravando meio sem justificativa. Veja, não que isso me atrapalhe, eu gosto muito de hack, mas... Se você começa a parar e querer analisar, você fala, mano, eu já tinha enfiado essa câmera no cu de alguém há muito tempo e tava correndo, sabe? Agora, no Deadstream, eu não tô reclamando, tô falando que no Deadstream isso é muito bem feito, porque como ele tá com o negócio na cabeça, foda-se, entendeu? Ele não tira, ele não tem como sair, sabe?
A reclamação com o resto do gênero, né, varia muito, obviamente, do filme que tá utilizando. Não é uma questão que realmente compromete a minha imersão, porque eu entendo, né? Tipo, eu entendo que é um filme, tá ligado? É, faz sentido. Às vezes eu acho que muita gente na internet analisa as coisas muito, tipo, ah, mas qual a lógica disso? Tipo, a lógica é que alguém gravou. Eu gosto da justificativa extra desse filme, tá ligado? Eu gosto de, tipo, você não precisava me dar um motivo, porque eu entendo que é, tipo, parte da linguagem, mas eu gosto que esse filme, ele tem um motivo pra cortar e pra ser, tipo, mais dinâmico e tal. Então, tipo, já que tá dentro desse universo, tá ligado? Já que tá dentro dessa linguagem, eu acho maneiro você realmente explorar todas as possibilidades, tá ligado? Tipo, a câmera corta pra imagem estática de um quarto, tipo, quando detecta movimento, coisa assim, sabe? É, na real, apesar de eu achar que, tipo, deixa tudo muito mais dinâmico, a única reclamação é que ele não usa muito bem isso, né? Tipo, da câmera estática, pegar movimento, ele usa no começo do filme, que o chat fala, nossa, olha, tem um fantasma aí do lado de fora, mas daria, tipo, você tem muito potencial pra isso, né? Tipo, e eu acho que meio que eles largam na metade, sabe? Mas, de qualquer forma, ainda assim, tipo, eu gostei, assim, achei bem, bem dinâmico, bem maneiro. Mas, senhoras e senhores, todo episódio a gente faz a mesma pergunta, que é... Pergunta, Larico, você apaga ou não a luz para Deadstream?
Ah, eu apago. Apago, achei gostosinho, assim. Gostosa surpresa, porque é isso. Sem expectativas, amores.
Meta de 2023.
Exatamente. Luiz, LH, você apaga ou não a luz para Deadstream?
Eu apago, acho muito legal. Acho muito divertido. Eu achei ele ano passado e... Pra mim, tinha sido dos filmes preferidos, assim, porque eu assisti sem expectativa nenhuma. Falei, caraca, isso é muito legal. Arthur Eloy, você apaga ou não a luz?
Eu apago sim. Eu tinha visto, né, todo o burburinho que deu lá fora. E ainda assim, consegui me surpreender. Então, mesmo deixando o Fernando Talarico na mão, na meta de sem expectativas, eu fui com um pouquinho de expectativas, não muito, mas um pouquinho de expectativas. E ainda assim, tipo, o filme atendeu. Achei tudo bem maneiro, achei tudo bem inventivo. Gosto... De gente criativa com pouco dinheiro. Porque se tem gente sem criatividade com pouco dinheiro, que às vezes faz umas merda. Quando a pessoa é criativa e quer, tipo, realmente fazer algo divertido, a gente tem que apoiar, né? Então, infelizmente, acho que ele não saiu oficial aqui em lugar nenhum, né? Tipo, porque não tem Shudder aqui. Eu esperava que ele fosse sair pra, tipo, aluguel, tá ligado? Aluguel e compra, mas em lugar nenhum. Então, assista no torrent mais próximo de você ou no acervo do Drive.
Olá, acervo Drive, um beijo, né?
Então, patrocina nós, acervo do Drive.
Bom, caros ouvintes, é isso. A gente chegou ao final de mais um episódio de Não Apague a Luz. E eu acho que se eu, Fernanda, pudesse dar, tipo, algumas dicas pra você, se você for fazer um filme de baixo orçamento, pelo menos gasta um pouquinho de dinheiro contratando um bom maquiador. E não esqueça de pagar a internet da Claro, porque eu acho que de todas é a que funciona por mais tempo. E não apague a luz.
Esse episódio não é patrocinado pela Claro, porém, se a Claro quiser, tamo aí. É nóis.
Quero falar que a Claro em Curitiba é bem ruim.
Ah, é? Então assim, ó...
Não, tira isso, vai afastar uma patrocinadora.
Desculpa, vem Claro.
Se você for gravar em São Paulo, tipo, centro de São Paulo, usa Claro.
Oferta válida apenas para São Paulo e região.
Não, oferta válida para todo o Brasil, menos Sul, Nordeste, Norte, Centro-Oeste.
A pergunta é, a Claro funciona no edifício Joelma?
Claro, paga nós pra gente provar. Caralho, esse público eu faria.
Nossa, claro, paga nós que a gente vai lá no
Joelma. Será que ectoplasma bloqueia sinal de celular? A gente vai descobrir. Oh, porra, uma puta... é uma puta propaganda boa pro Dia das Bruxas, sabe? Claro.
De graça não, a gente tá cobrando, a gente vai cobrar por isso.
Não, a ideia foi de graça. A ideia foi de graça.
Não, a ideia nem foi de graça. Esse episódio agora já foi... Qual é o nome? Registrado, né?
Na Biblioteca Nacional. Já tô escrevendo ele.
Mano, é que nem o cara lá que dizia que pegava o Renan Bolsonaro... E aí ele apareceu com uns prints e ele lavrou em cartório o print.
Esse episódio foi protocolado, né? Assim, a gente tem o... Foi protocolado pelo nosso querido...
Beijo, patrão.
Anderson do patrocínio. Ele já reconheceu, assim, a autenticidade da ideia. Então, ó, se a Claro fizer sem nós, vai dar processo. Esteja avisado.
Olha só como a gente tá sempre sendo observado. Olha o que chegou pra mim agora. O
Tinder aparecendo ali.
Buceta, peraí que... Nossa, eu sou uma véia mexendo no celular aqui.
Claro, durante o foco pessoal, você tem que lembrar da Claro.
Eita porra. Mensagem da Claro só falando, bora.
Bom, galera, é isso, não apague a luz.
Estou funcionando hoje na... Nem sei, não é nem energia do ódio.
É, estou funcionando hoje. Será que estou funcionando hoje?
É.
Então eu duvidei já no começo dessa afirmação, mas...